Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
Jovempan.com.br
3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, aqui na Jovem Pan, começando para todo o Brasil, mais uma edição do 13 em 1. Hoje é quarta-feira, dia 9 de agosto de 2017. Aqui comigo no estúdio, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera?
Tudo bem, Patrick. Boa tarde a todos os ouvintes, a todos os internautas e aos nossos companheiros lá do Rio de Janeiro.
Então vamos ao Rio de Janeiro, primeiro com o salve do Carlos Andreasa. Tudo bem, Andreasa?
Salve, salve, minha gente. Boa tarde. Vamos com tudo.
Vamos com tudo, Marcelo Madureira.
Vamos e salve, salve o povo brasileiro, porque esses políticos vão acabar com o nosso país. Salve o Brasil, salve, salve.
Bom, gente, vamos aos destaques, às manchetes da edição de hoje, né? Após entrar com pedido de suspeição contra Rodrigo Janot, presidente Michel Temer recebe no Palácio do Jaburu a futura procuradora-geral da República, Raquel Dodge, fora da agenda oficial. Hoje, no Rio de Janeiro, de onde falam os nossos colegas, né, o Andreas e o Marcelo Madureira, o presidente Temer ficou entre vaias e aplausos depois de negar aumento na alíquota do imposto de renda. Em depoimento à Polícia Federal, irmãos Batista negam ter usado informações privilegiadas na venda de ações da JBS antes de delação premiada sacudir o mundo político. No PSDB, o senador Aécio Neves afirmou que o desembarque do governo Temer é assunto superado dentro do partido. Será? Cobrando a fatura, parlamentares do Centrão reivindicam cargos e ameaçam barrar a pauta econômica no Planalto. E a pergunta de hoje do 3 e 1, né, exatamente sobre esse tema, diante dessas ameaças aí do Centrão, o governo Temer irá conseguir aprovar a reforma da Previdência neste ano? O que você acha? Mande sua mensagem de voz aqui pelo nosso WhatsApp, no número 11 931 17 0620. Estamos em AM, FM, por imagens, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo site da rádio, enfim, por todas as plataformas digitais. Tá certo? Bom, vamos ao primeiro tema de hoje. Vera Andreas e Madu, Raquel Dodge nem assumiu a Procuradoria-Geral da República e já está dando aí o que falar. A sucessora de Rodrigo Janot se encontrou na noite de ontem com o presidente Michel Temer, por volta das 22 horas, no Palácio do Planalto. A conversa, porém, não constava na agenda oficial do PMDBista e ocorreu no mesmo dia que a defesa de Temer pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspeição de Janot das investigações que envolvem o presidente. Segundo o Planalto, o pedido do encontro partiu de Raquel Dodge, que queria discutir os termos da posse na PGR, que acontece no dia 18 de setembro. Ô Vera, a assessoria dela disse que ainda que a reunião não apareceu na agenda do presidente porque foi requisitada quando Temer já se encontrava no Jaburu após a conclusão de todos os compromissos oficiais. Dodge deve se encontrar hoje, né? Ainda no dia de hoje, com o ministro do STF, Gilmar Mendes.
Cancelou.
Cancelou?
Cancelou depois da repercussão negativa do outro encontro. É um absurdo, não tem propósito esse encontro. Primeiro, porque o antecessor dela está denunciando o presidente da República justamente por um encontro fora da agenda à noite no Palácio do Jaburu. Então, não tem cabimento. Ela vai a esse encontro no dia em que o Temer pede a suspeição do atual ocupante do cargo que ela vai ocupar. As instituições, elas não podem ser personalistas. Elas têm de ser instituições que permanecem e que têm uma continuidade de trabalho a despeito de quem ocupa o seu comando. Ela, goste ou não do Janot, seja do grupo do Janot ou não, ela tem de dar uma continuidade as ações dele. Essa continuidade pode ser realmente efetiva, manter, ou dizer, olha, eu não concordo com essa decisão do meu antecessor, então estou sustando, eu estou revogando. Mas ela pode fazer isso a partir do dia 18 de setembro, que é quando acaba o mandato do Rodrigo Janot. Ela não tem nada de tomar decisões agora concernentes à Procuradoria-Geral da República, e ela não tem porquê, não tem uma razão para se reunir com o presidente para tratar do cerimonial da sua posse. Porque os dois cerimoniais podem fazer isso. O cerimonial da Procuradoria-Geral da República e o cerimonial do Palácio do Planalto. Isso não é um assunto para o qual o presidente da República e a comandante do Ministério Público, a futura comandante do Ministério Público, tenham de se reunir na calada da noite. Então ficam duas desconfianças. Ou eles estão simplesmente mentindo, arrumando um álibi fajuto para uma reunião fora da agenda, uma reunião que não deveria acontecer, porque ela nem sequer sentou na cadeira ainda. Ou ela está indo lá submeter a sua posse à agenda de viagem do presidente, o que é tenebroso para a independência do Ministério Público. Então, um encontro péssimo, que não deveria ter acontecido. Quero dar, aliás, os parabéns ao furaço da Andréa Sadi, um super furo. Depois eu quero voltar a falar, porque isso vem exatamente no momento em que eu publiquei hoje uma informação de que ela está estudando o recall de delações. Então é tudo ruim. Ela cancelou essa reunião com o Gilmar Mendes, que aconteceria hoje. Vejam só, ela se reuniria com o Gilmar Mendes, com o ministro da Defesa e com o chefe do Gabinete de Segurança Institucional para discutir segurança nas eleições. Ela ainda nem sentou na cadeira, minha gente. Não dá.
Carlos Andreasa, começando mal a Raquel Dodge?
O encontro não é ilegal, mas é sem propósito. Não faz sentido que num momento em que todos os agentes públicos em Brasília, esses de alto escalão, estão sob suspeita, que um encontro como esse se dê. Existe e-mail, existe telefonema, existe, como a Vera disse, os próprios cerimoniais para tratar dessa questão ridícula de posse, que a rigor, como cerimônia, nem precisaria existir. Então, realmente, o presidente, se não tem nada a esconder, se não deve, se coloca numa situação muito delicada com esse tipo de encontro. Lembrando que a nomeação dela, a escolha dela, já foi extremamente questionada. A gente se lembra de tudo o que aconteceu relativamente à sucessão do Rodrigo Janot. Ela própria, Raquel Dodge, que é uma procuradora importantíssima, com um currículo notável, ela não foi escolhida procuradora-geral da República sem méritos, ela os tem todos, ela deveria ser a primeira a estar interessada nesse momento em zelar, inclusive, pelo fim do mandato do Janot, pensando no que pode acontecer com ela lá na frente, porque ela também terá um sucessor. É preciso dar exemplo, se não institucionalmente, pensando egoisticamente. Não faz isso, né? Então, o encontro dela com o Gil, porque não nos esqueçamos, ela é a futura procuradora-geral da República, mas ela é uma procuradora. Em condições normais, não haveria problema em encontro com Gilmar Mendes. Mas é uma agenda que levanta dúvidas. Para que, nesse momento, fazer isso? A escolha dela já é instrumentalizada pelo Planalto, nós não temos dúvida disso. Ela foi escolhida naquele momento para neutralizar o final do mandato do Janot. Mas isso é problema do Planalto, do Temer e do Janot. Ela não tem que alimentar isso, ela não tem que se colocar nessa situação. Então, um encontro que não foi legal, mas profundamente sem propósito.
Marcelo Madureira.
Depois da votação de segunda-feira, em que o Congresso dispensou o presidente Michel Temer de prestar contas à Justiça, o movimento, a Operação Abafa Lava Jato está com a carga total. Essa desculpa esdrúxula de que a Raquel Dodge foi lá 10 horas da noite na calada, aliás, é uma prática do nosso presidente, receber pessoas escondidas fora da agenda, uma prática perigosa, já mostra que boa coisa que não era. E é evidente que essa desculpa de que iam tratar de assuntos cerimonial, isso aí está querendo fazer a gente de bobo. Olha, vocês podem roubar a gente direto, agora fazer de bobo vocês não fazem mais não, o Michel Temer, o Gilmar Mendes, ou dona Raquel Dodge. Eu digo para vocês, que eu sei que vocês escutam o 3 em 1, entendeu? Prestem bem atenção que o povo brasileiro está de olho em vocês, principalmente no boca mole do Gilmar Mendes, entendeu? A hora de vocês vai chegar. Vocês estão armando de composto, mas isso não vai ficar assim, não. Não vai mesmo. Não é não, André?
E veja que... Ah, desculpa, tá ali a deixa para o André.
Agora, ótimo.
Veja que eles estão discutindo uma coisa que é importante e que pode levar aí, em última instância, em última análise, a isso que o Madureira acabou de dizer, que é melar a Lava Jato, porque vão fazer recall de algumas delações. Quais são as delações que estão na mira? Tem uma que vai ser anulada, eu não consegui arrancar, nem com toda a insistência das minhas fontes do Ministério Público, qual é. O que eu consegui arrancar não é a do Delcídio e não é a do Sérgio Machado, que eram as duas principais suspeitas de serem as delações que o Janot resolveu anular. Não é nenhuma dessas, é uma de um delator menos vistoso, mas que vai ser anulada porque ficou provado no decorrer das investigações que não só o delator mentiu, como fez deliberadamente para proteger algumas pessoas e incriminar outras. E isso vai levar à prisão dessa pessoa e ao agravamento da pena. Isso é bom que seja assim, tá? Eu acho que isso é salutar, é uma prova de que as delações estão em aprimoramento, de que elas não são o elixir para todos os problemas, não são a panaceia para resolver a corrupção no Brasil, mas também não podem ser placebo, né? Não podem ser ali uma coisa que você aceita e não surtem efeito porque não são efetivas. Então, eu acho que é bom que seja assim, que seja analisado caso a caso. Mas é bom que seja assim, seja analisado caso a caso, dentro de réguas republicanas. Não que um recall generalizado seja feito para você enfraquecer o Instituto das Delações. E ela ir se reunir com o presidente na calada da noite, neste momento em que a sua equipe de transição já está preparando um recall amplo das delações, é tenebroso, é terrível, porque este Instituto das Delações é justamente o que está em xeque, o que está sendo alvejado nesse momento pelos políticos atingidos numa espécie de conluio entre PT, PMDB e PSDB. Conta com a simpatia de alguns ministros do Supremo, entre eles o Gilmar Mendes, que já fez críticas bastante duras à delação premiada e tentou, no último julgamento do Supremo, fazer com que o judiciário tivesse um peso maior para arbitrar essas delações. Então, por tudo isso e mais um pouco, é horrível essa atitude da doutora Raquel Dodge. E vejam a explicação que ela deu para anular a reunião com o Gilmar, para cancelar. Ela disse que não atentou, que tinha um outro compromisso no horário, que é ridículo, demonstra, no mínimo, desorganização. Melhor não falar nada. E a outra coisa é que ela não tinha atentado também para o tema da reunião, que por se tratar de uma questão institucional, é melhor ela fazê-lo depois de tomar posse. Quer dizer, está enfiando os pés pelas mãos antes de assumir. Diga, Andreas.
Outra coisa, ainda que ela quisesse se encontrar inadequadamente com o Temer ontem, ela tinha a obrigação, ainda que, conforme ambas as partes dizem, ainda que o encontro tivesse sido marcado em cima da hora, ela tinha de avisar ao Janot, tá? Do ponto de vista institucional e moral. Ela tinha de ter avisado ao Janot que se encontraria com o presidente. Ela só o fez hoje de manhã, às 10 horas da manhã, em decorrência do furo da Andréa Sadi e de todo o estardalhaço justo decorrente desse episódio. São posturas que a gente espera de alguém que tenha o currículo que ela tem. Sobre o recall de delações... eu sei que você também separa, você deixou isso bem claro, mas eu quero bater nessa tecla. Vamos separar as coisas. Que ela se comporte assim, bota em suspeição, ou pode botar em suspeição, algo que é urgente. Esse recall, caso a caso, não de todos, né? Nós vamos pegar todas as delações, botar na mesa e abri-las, porque aí sim seria dilapidar o patrimônio da Lava Jato. Mas algumas delas precisam sim ser revistas. Algumas delas têm de ser anuladas. Não é à toa que a Polícia Federal tem, por exemplo, no caso do Sérgio Machado, indicado material insuficiente. Em outros casos, há material conflitante. Os delatores falam cada um uma coisa. E aí o investigador precisa escolher uma. Não precisa. Ele não precisa escolher. Ele precisa entender que se há três pessoas falando coisas divergentes de uma mesma delação, dois deles estão mentindo, talvez os três. Então essas delações não têm validade. É assim que precisa ser entendido o negócio. A delação premiada não configura prova em si. É um erro grave isso, é ponto de partida para a investigação. Ou a gente deixa isso muito claro, bota essa bola no chão e desenvolve a partir daí, porque sim, o Instituto está em desenvolvimento, está em teste, e é muito complicado, não tem jeito, mas é muito complicado que ele esteja em teste num momento grave como esse e destruindo reputações eventualmente injustamente, é preciso ter calma.
É, eu questionei isso que você falou, tá? Sobre as contradições de dois ou três delatores. Tem um caso conhecido, que é o inquérito do Palocci, em que o Fernando Baiano, o Alberto Youssef e o Paulo Roberto dão versões diferentes sobre o mesmo fato. É, este não deve ser um fator considerado para anulação de acordo com o Ministério Público e de acordo com uma maioria dos ministros do Supremo. Por quê? Eles avaliam que, assim como numa cena de cinema ou numa cena em que cada narrador tem um ângulo de visão, cada narrador tem uma participação nos fatos, não necessariamente isso configura má-fé, não necessariamente isso configura mentira. É o fato de você saber uma parte só da história. Isso acontece, por exemplo, em delações que envolvem muitos colaboradores, como a da Odebrecht. É natural, de acordo com o entendimento tanto do Ministério Público quanto de uma certa maioria que existe ali no Supremo, que haja versões, se não conflitantes, mas ao menos que tenham pequenas contradições, porque um gerente não tem o mesmo nível de conhecimento do crime do Marcelo Odebrecht, por exemplo. Que você acha disso tudo, Madu? Você acha que é só uma desculpa para melar tudo?
Eu estou observando o seguinte, Vera e Andreasa, Patrícia, se vocês concordam comigo, de umas semanas para cá, está se aprofundando um descompasso entre o Ministério Público e a Polícia Federal, que, a meu ver, até então vinham trabalhando com uma certa sintonia. Aí teve aquelas discussões da remoção do superintendente, o Daello, né? E, enfim, ficou vai, sai, não sai, vai trocar, não vai trocar. E o que a gente começou a ver é a Polícia Federal desqualificar algumas das investigações feitas pelo Ministério Público. Então você vê aí um certo compasso entre os dois. Eu acho que isso é mais um sinal, né? Eu estou vendo desde do dia 2 para cá, um acirramento do movimento, digamos assim, abafa Lava Jato, contra a Lava Jato. Uma reação forte, né, desse Brasil antigo, desse Brasil aí retrógrado, né, da classe política absolutamente comprometida com isso, de mais nefasto, de mais contra a sociedade brasileira, né, que não vão entregar o osso fácil. E eles agora, não mais se mobilizados, eles estão articulados e agindo articuladamente. Né? Então, todos esses movimentos, aquele Dodge, primeiro começou no domingo, aquele jantar esquisitíssimo, né? Aquela pizza lá que era, claramente deve ser uma pizza do Gilmar Mendes com o presidente da República, mais o Moreira Franco. Aí você tem, depois a Raquel Dodge nessa visita também, absolutamente inconveniente, para dizer o mínimo, ao presidente. Aí você tem hoje toda essa movimentação, essa discussão de recall. Entendeu? Eu sou um pouco diferente, eu acho que nessas questões, quando você vai operar um tumor, um câncer. Quando você opera um tumor, um câncer, você tira tecido bom também, por segurança. Né? É melhor errar por excesso do que por exagero do que por limitação. Eu não estou nem aí para eventuais injustiças que tenham cometido, se não atacado você vai mudar estruturalmente o Brasil. Sinceramente, não estou nem aí. Me desculpe, Andreasa, eu acho que ele tem até razão, mas o meu coração e assim, olhando historicamente os movimentos, né, da humanidade, eu acho que é assim que tem que ser. Desculpe.
Eu acho que um homem público...
Mas, ô, Madu...
Desculpa, pode falar, André.
Vai lá, André.
É só porque não é o teu caso, né? Pelo menos até agora não tem sido assim, mas esse é um discurso jacobino, né, Madu? Vamos cortar as cabeças e depois a gente... a gente tem que ter algum cuidado com os elementos institucionais, né, Madu? Assim, com a lei, com...
Não,
Estado de Direito. Hoje em dia, falar do Estado de Direito, você vira, parece que você vira inimigo. Esse discurso, vamos sair cortando a cabeça de todo mundo, é complicado, sabe?
Não, você vai errar.
Se a gente identifica que alguma...
Você vai cometer eventuais injustiças.
A gente identifica...
Você tem razão. Mas paciência, é do jogo.
Andréas, eu acho o seguinte...
Não dá pra ser assim.
Não, eu acho o seguinte, eu acho que... essas pessoas, que são homens públicos, se lançaram na vida pública sabendo que estão sujeitos ao escrutínio público, né? Uma vez que se candidataram, foram eleitos, exercem mandatos, etc. Eles contaram, como a gente vê, com uma rede aí de apoio financeiro para se eleger, que misturava muito o que era apenas apoio financeiro para se eleger e o que era uma compra de apoio futuro pelo que eles poderiam desempenhar como homens públicos nos cargos aos quais para os quais foram eleitos. Então, eu acho que isso e esse tipo de atuação e essa forma como eles fizeram política ao longo dos últimos anos os coloca necessariamente sob a mira da lei. Eles têm que prestar contas. E se mais para frente, se chegar à conclusão de que alguns deles são inocentes, como eu até vou falar mais agora, daqui a pouco, uma informação, que sejam absolvidos, a reputação eu acho que a gente não tem que se preocupar tanto, porque eles são homens públicos e diz o ditado muito famoso aí no Rio, se você não quer brincar, não desce pro play, não é isso? Então, homens públicos têm que estar sim sujeitos a um escrutínio público que tem que ser mais aberto do que as pessoas. Eles já têm foro privilegiado, Andreasa. Eles já têm uma série de benefícios que lhes garante uma condição melhor de ser julgados.
Sabe qual é o problema, Vera? Sabe qual é o problema? É que esse tipo de mergulhar nesse tipo de caminho, né? Vamos botar todo mundo na lama igualmente e depois a gente vê o que sobra. Depende de alguém que os coloque na lama. E aí você estabelece um elemento individual que é aquele que pode fazer isso seletivamente. E nós temos visto isso no Brasil.
Não é individual, então, isso é a lei que determina quem pode fazer isso.
Você corta a cabeça de um monte de pessoas, de famas todas, bota todo mundo na lama, entendeu? Em benefício de projetos pessoais, certo? E depois, lá na frente, a justiça mostra que você foi injusto com fulano ou cicrano, e fulano e cicrano já têm a carreira, a vida destruída. Então, são homens públicos também, mas são cidadãos. A gente precisa investigar caso a caso. O Ministério Público agora tem a obrigação de apresentar denúncias caso a caso.
E é isso que
está
sendo feito.
Aquilo que... Não está. Tem gente que tem a reputação destruída antes de haver sequer uma denúncia. E aí chega lá na frente e descobre-se que não havia nada contra aquela pessoa. E aí?
Qual é a alternativa a isso? É simplesmente não investigar?
Vamos ouvir.
Não vazar.
Não vazar,
investigar, mas não vazar.
É o sigilo. Não, sigilo não. Sou contra sigilo de investigação. Não, sou totalmente contra sigilo de investigação de homens e mulheres públicos.
Vamos ouvir o Madureira?
Totalmente contra.
Vazando seletivamente, destruindo reputações.
Vamos ouvir o Madureira. Vai lá, Maduro.
Eu admiro a severidade do Andreasa, mas, na minha opinião, até papo de editor, né? Isso era 3 capítulos atrás, Andreasa. O ponto ao que chegamos no Brasil é absolutamente... É uma coisa assim ímpar na história da República, entendeu? E você, na verdade, eu estou muito mais preocupado com os milhões que estão desempregados, com os milhões que vão procurar assistência nos postos de saúde e não encontram, entendeu? Com a situação de salário que o país está, eu estou andando para esses indivíduos aí que estão preocupados com a reputação deles, porque reputação eles não estão preocupados, né? Porcaria nenhuma, quer saber?
Madureira, esse seu discurso é fácil, Madureira.
Não,
esse seu discurso é fácil. Você faz esse discurso como candidato e sobe no palanque para defender uma candidatura. Isso é o seguinte, hoje é o Michel Temer, hoje é um político, amanhã pode ser você. Entendeu? Amanhã pode ser você vítima de difamação. Sem justiça. Tem que tomar cuidado com esse jacobinismo.
Tá riquíssimo o debate, mas assim, só pra gente conseguir um por vez. Tá riquíssimo o debate, mas vai lá, Vera.
Trazendo a valor presente, a França com revolução, guilhotina, Robespierre, dançou e tudo. Trazendo a valor presente, a França tá melhor que o Brasil.
Não, mas não é só por isso. Não. Eu acho... Eu acho que a gente está misturando estação aqui, gente. Uma coisa é, são as filas nos postos de saúde. Tudo bem, eu sei que o dinheiro que é desviado da
Calma, Madu. Vamos por partes.
Não dá para ser assim. Porque uma coisa são os problemas todos do Brasil, que ninguém ignora, ninguém é cego para eles. A outra coisa é que realmente existem leis, mas eu acho que dentro das leis que existem está se cumprindo sim o rito. O sigilo das investigações está sendo retirado de maneira clara, pública, pelo Supremo Tribunal Federal, pela Justiça Federal em Curitiba. Está sendo levantado o sigilo, não há sigilo. E isso é uma das grandes maravilhas da Lava Jato, tem que ser aplaudido. Abaixa o sigilo de investigação. Para que sigilo de investigação? Se os caras já têm foro privilegiado, vamos fazer sigilo de investigação na investigação do Triplex? Nós vamos pôr sob sigilo a investigação do sítio do Lula? Não, não vamos. Ninguém quer isso. A gente vai pôr sob sigilo a Lava Jato? Claro que não. Um dos grandes ganhos institucionais do Brasil é o fim dessa coisa chamada sigilo de investigação, segredo de justiça, que só serve para preservar as pessoas. Não é seletivo. Não é seletivo. A regra. A quebra do sigilo do segredo de investigação é regra. Todos os processos estão sem segredo de justiça.
Vai você, Andreasa.
Não necessariamente.
A não ser quando tem algum fato.
Não é regra. A justiça pode determinar que o sigilo seja mantido. Evidentemente que pode, e há muitos casos assim.
É claro, mas a regra tem sido ser aberto. A exceção tem sido ser segredo na Lava Jato.
A regra permite que se abra o sigilo.
Eu não estou falando de regra enquanto lei, Andreasa, você entendeu, né? Estou falando de regra enquanto a maioria dos casos.
Sim, em termos de prática.
É, isso.
Em termos de prática, tá? Então é o seguinte, anterior a isso, a apresentação do sigilo, a quebra do sigilo, a divulgação do conteúdo da investigação, nós temos, por regra, aí sim, o vazamento dessas informações. E o vazamento de modo seletivo. Esse é um ponto muito importante sobre o qual eu tenho falado aqui. É aí, com base nessa seletividade, que você arruina reputações. Foi o vazamento seletivo da delação dos Batista que fez com que, por muito tempo, o Lula ficasse fora do noticiário e se beneficiasse politicamente disso.
Foi porque vazamento não, seletivo a conversa do Lula?
É a área que eu me interessa, é o seguinte.
O vazamento seletivo acaba funcionando dos dois lados.
Vai, Madu.
O
problema é assim.
Na prática não é assim.
A justiça brasileira, ela é iníqua. Ela só funciona para quem tem dinheiro, para pagar bons advogados. Né? Essa que é a verdade. A mulher do seu Sérgio Cabral está em casa, enquanto tem milhares de crianças no Brasil que também têm filhos e não têm esse benefício. Quer dizer, que justiça é essa?
Andreasa, tanto não é seletivo que vazou...
Mas eu não estou argumento, Madureira. Eu não estou entendendo esse argumento. Toda vez que a gente falar alguma coisa assim, você vai alegar as criancinhas pobres do Brasil? Não dá para debater. Toda vez que a gente falar alguma coisa aqui, você vai puxar a criancinha pobre do Brasil? Não, isso que você está falando não vale porque tem criancinha passando fome na rua? Não dá, né, Madu? Nós estamos analisando aqui um cenário mais complexo do que esse, né, Madu?
Eu estou que no Brasil a justiça tem milhões de falhas, inclusive essa questão de você liberar informações. E você acaba liberando informações para tudo quanto é lado. Eu concordo com você que beneficiou altamente o Lula essa relação premiada do Joesta, esse troço todo. É verdade.
Mas, então, Andreasa, é vazamento seletivo, vazou a delação do Joesley, mas também vazou a delação do Delcídio, que dizia que o Lula mandou comprar o silêncio do Cerveró. Vazou a delação do Joesley, mas vazaram também todos os áudios do Lula naquelas conversas delação, altamente comprometedoras, inclusive a da Dilma, do Bessias com o papel. Não estou entendendo onde é seletivo.
E aquele vazamento, aquela que não foi vazamento, o Sérgio Moro deliberadamente soltou aquele material. São coisas diferentes. O vazamento da delação do Delcídio teve um impacto político tremendo e agora essa delação está em questão.
Mas está em questão dentro desse pacote para se poupar todo mundo, né? Os dois lados. Porque a do Sérgio Machado atinge o PMDB e a do Delcídio atinge o PT.
Isso aí.
você, o Sérgio Machado também serve para é a mesma coisa. É claro que tem, é claro que a lambança dessas delações, o modo péssimo com que elas foram feitas, tratadas e homologadas, é evidente que elas beneficiam alguns políticos hoje, né? A possível anulação ou recall delas. Mas não, isso não exclui, não elimina o fato de que elas, na origem, foram pessimamente feitas. E que nós temos um problema
disso,
aí,
não
no
tenho
modo como as delações
disso.
São feitas.
Eu não tenho certeza disso, eu não sei o quanto foram mal feitas ou o quanto a gente está comprando pelo valor de face um discurso que está muito em voga entre os políticos e os chamados garantistas do Supremo. Por quê? Porque o Delcídio pode não ter apresentado papel? Pode. Mas ele falou, foi negociada a escolha do Marcelo Naval para o STJ para conseguir habeas corpus para o pessoal da Odebrecht. O pessoal da Odebrecht foi lá depois e corroborou isso nos seus depoimentos. Existe uma coisa que é prova de corroboração. E aí, não vai ser aceita? Claro que tem que ser aceita. Se tem dois delatores falando a mesma coisa, isso já é um indício a mais. Então, eu não sei até que ponto elas foram mal feitas ou a gente está se deixando contagiar por um discurso que é muito do interesse dos políticos.
Graça, você está sendo jacobino ao falar.
Eu acho que a gente tem material suficiente. A gente tem material suficiente na mesa para formar opinião, independentemente do zum-zum-zum de políticos, né, Vera?
Claro.
A gente lê, esse material está disponível. Quer dizer, muitas vezes, infelizmente, a minha opinião coincide com os interesses de políticos que eu abomino.
Não,
eu
tô falando
não me
da sua. A minha
isso.
também coincide às vezes, mas é que eu estou dizendo que esse discurso
ganhou
um relevo nos últimos tempos e a gente não sabe exatamente se as delações são tão toscas assim, porque tem toda uma investigação posterior que a gente não acompanha na minúcia, a gente não acompanha no detalhe. Hoje eu fiz, fui atrás. E aí, quais são essas que vocês querem anular? Do Delcídio tá? Eles próprios disseram, não, do Delcídio não tá. Por quê? Porque foi corroborada pela Marcelo Odebrecht, foi corroborada por aquele outro Cláudio Melo da Odebrecht. Então, a gente tem que ir atrás. Cadê as diligências? Nosso papel como imprensa é cobrar. Eu acho que esse recall talvez seja importante para separar esse joio e esse trigo.
O Madu, vai você.
Não, eu acho que agora tem que chamar o comercial e uma rodada de chá para camomila para todo mundo, não
é? Não, vamos sim. Aliás, dá para entender, né, Reginaldo?
O Andreasa vai no uísque, eu vou deixar de camomila.
Vamos acalmar. Dá para entender, né, Reginaldo?
Não, eu já tô virado no uísque.
Por que o 3-1 cresce a cada dia, né? Audiência, belas análises,
mas
um belo
esse assunto
debate
é muito importante.
É muito importante. Eu acho que a gente não pode demonizar as delações, gente. Se não fosse delação premiada, o Lula não seria réu em nenhuma ação. Começa daí.
Nós aqui temos que defender a delação premiada. E uma das formas de defender é questionar o eventual, não é sempre, não é geral, o eventual mau uso delas. Né? É nós explicarmos para o nosso ouvinte também o que é, pelo menos, como surgiu no mundo, não foi uma invenção brasileira. Funciona assim na Europa e nos Estados Unidos. O que é a delação premiada? Ela é ponto de partida para uma investigação. Em si, não tem valor probatório. Nós estamos aprimorando um instituto aqui no Brasil, na prática, né? Não dá para ser diferente, e o nosso papel é questionar, sim. Questionar, e nós fazemos isso todos aqui. Todos nós fazemos isso.
Uhum.
E é muito importante que façamos.
Claro.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
Estamos de volta com o 3-1 desta quarta-feira e sem comentar pessoalmente sobre o encontro, né, com Raquel Dodge, que nós falamos aqui no primeiro bloco, o presidente Michel Temer viajou hoje para o Rio de Janeiro, onde participou do Encontro Nacional do Comércio Exterior. Um dia depois de afirmar que a equipe econômica estuda aumentar a alíquota do imposto de renda, Michel Temer pediu aplausos e disse que o imposto não será aumentado. O inusitado pedido foi feito durante o discurso. Aliás, a gente separou um trechinho do que aconteceu. Coloca aí, Reginaldo.
Eu quero dizer uma coisa que é para ganhar aplausos, viu? Há poucos dias, ou ontem ainda, se falava que nós íamos aumentar as alíquotas do imposto sobre a renda. Não é verdade. Não haverá aumento. Absolutamente não haverá aumento. Né?
Apesar dos aplausos, viu, Vera?
Uma
Andreasa
empolgação,
e
né,
Madura,
nesses aplausos assim.
Mas teve vaia também, viu? No final do discurso, o Temer foi vaiado por algumas pessoas que repetiam gritos de fora Temer. E o presidente deixou o evento sem dar entrevistas, mas coloca um trechinho do que aconteceu lá, Regi, vai.
Portanto,
ao cumprimentá-los. Eu quero desejar que os senhores tenham um trabalho oportuníssimo, adequado, correto, competente, como sei que farão ao longo deste dia. Muito sucesso aos senhores e viva o trabalho que os senhores fazem. Muito obrigado.
Ele arregalou o olho
ali. Aliás, Vera, o presidente tem participado de muitos eventos, né? Ontem, hoje, novamente.
E aquele
no
patrocínio
Rio?
Odebrecht ali atrás?
De fundo, né?
Eu só olhava para aquilo. Bom, pedir palma é coisa de animador de plateia, né? Animador de auditório que ergue aquelas placas. Assim.
Palmas para mim, né? Palmas para mim.
Enfim, como se não tivesse realmente sido discutida a questão do aumento do imposto de renda como alternativa para não se mexer na meta fiscal. A gente sabe que foi. Isso estava na mesa do ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, e foi estancado a pedido do Temer, mas estava, sim, entre as opções estudadas pelo governo. É aquilo que a gente vem falando aqui, né? Um governo sem apoio, um governo que tem o seu apoio legislativo, sem apoio popular. O apoio legislativo é comprado à base de mecanismos bastante antigos, e a gente vai discutir aqui na sequência que isso já começa a dar confusão, né, Patrick?
Exatamente. Vai você, Madu.
Não, é patético, né? A figura do... O Esgar, né? O olho arregalado dele é sintomático. Eu até acho corajoso dele vir fazer um pronunciamento público, porque hoje em dia, para político brasileiro, circular está cada vez mais difícil. Eu acho que sabe qual é essa história? Eu acho que daqui a pouco os deputados, senadores, o presidente, todo mundo, os ministros, eles vão governar o Brasil da Bolívia, da Argentina, do Uruguai, que aqui no Brasil não vão ter condição de governar, não vão ter condição de andar na rua. É isso que vai acontecer. Se depender da Gleisi Hoffmann, inclusive, ela cumpriu o mandato dela de senadora direto lá de Caracas. Eu acho que é isso que ela queria, o sonho da vida dela. Fala.
Vai agora você, André Azar.
O presidente Temer cometeu um erro político grave, mais um, né? Ao anunciar que havia estudos para aumentar a alíquota do imposto de renda. Causou um nó tremendo. Não há como, nós falamos sobre isso ontem, não há como o brasileiro ficar satisfeito com isso, não há. Não é aceitável, nessa altura do campeonato, aumento de imposto. A gente sabe o que paga, né? Fora o que paga por consumo, etc. e tal, que se dane a meta fiscal. Não dá mais para o brasileiro pagar imposto. Ele cometeu esse erro, certamente tomou um puxão de orelha, né, do seu ciclo político. Não faz o menor sentido. Politicamente, é de uma estupidez tão grande o anúncio de que algo está em estudo, que algo ruim está em estudo, né? Se fosse uma coisa boa que pudesse trazer efeitos positivos, uma reação boa, mas quem fica satisfeito com uma possibilidade como essa? E agora, tentando consertar, faz essa fala pedindo aplausos, tentando fazer algo que ele não é capaz, não é do perfil dele. Isso é típico do Lula, né? É típico de um personalista, né? Não é o caso do Temer. Então é preciso dizer que errou, é preciso assumir que errou e não cometer mais esse tipo de erro. Ele não tem muito direito a errar, o Temer.
André, só um detalhe. Oi. Que eu acho assim muito eloquente, Patrick, só um instantinho.
Claro.
Como é que num evento público, né, presente o prefeito da cidade, o governador do estado em exercício, o presidente da república, né, então você tem ali atrás a chancela do BNDES, do governo federal, e embaixo a Odebrecht, a empreiteira Norberto Odebrecht, envolvida em escândalos que roubaram, como é que se aceita? Isso é uma situação que o Brasil chegou. O que vai na cabeça de um organizador de um evento que aceita esse tipo de patrocínio e os governos que admite no mesmo painel está codividindo o patrocínio com uma empresa tipo da Norberto Odebrecht, que não é sobre investigação, é uma empresa bandida. Isso é uma coisa inadmissível em qualquer país, não tinha que ser mais essa marca. Mas aí, em troca de um dinheirinho, aí eu queria saber, eu queria uma explicação sobre isso, porque isso é um detalhe que é muito eloquente, esse detalhe que diz tudo.
Diz tudo sobre que eles não aprenderam nada com o que se passou no país nos últimos 3 anos, né? Realmente, É bastante bizarro. É, quanto a esse negócio do imposto, me parece meio óbvio que houve um vazamento da área política justamente para abortar a ideia no nascedouro, não permitir que ela prosperasse. Tá havendo um embate, os políticos prefeririam que o Meirelles mexesse logo na meta fiscal, porque acham que não tem mais sentido ficar insistindo nesse número, que ele já não foi cumprido, etc. E ele está hesitando, ele está querendo preservar o número, mexendo em outras coisas, principalmente no aumento de carga tributária, que é de uma burrice atroz, mostra que para ele ser um político, ele ainda vai precisar gramar muito, porque isso realmente é bastante...
Agora, o Vera,
estúpido.
Enquanto o presidente pede aplauso, discurso aí pelo Brasil, os partidos do Centrão começam a cobrar a fatura, né? Os cargos prometidos pelo Palácio do Planalto e ameaçam, inclusive, derrubar as pautas econômicas.
Olha,
a gente
está
falando aqui como um boicote, né? Na semana que vem, já das negociações sobre a medida provisória, no caso aí do Refis, e até mesmo da tão prometida e tão aguardada, né, reforma da Previdência. Sobre esse tema, a gente tem uma participação rápida aqui do José Maria Trindade. O José Maria traz a notícia e depois a gente debate. Coloca aí, Reginaldo.
Pois é, olha, o presidente Michel Temer está sendo indicado aqui como refém do Centrão. Mas o debate aqui é quem é refém de quem. O Centrão também precisa do governo como muitos precisam do sol. Não pode aproximar muito porque queima e longe demais morre congelado. Mas o Centrão não é confiável. Ele é aquele aliado de momento, como se fosse um amante. Depois tem que ser abandonado. Imagine que o Centrão já queria o Ministério das Cidades. São verbas demais, minha casa, minha vida. E agora ameaça as reformas. Olha, o Centrão já adiantou ao presidente Michel Temer de que não é possível votar a reforma da Previdência. A base governista já está distante demais e é que a reforma da Previdência é aquele tipo de que já subiu no telhado. A onda por aqui é a reforma política, viu? Agora eu te pergunto, por que os deputados deram tanto interesse para a reforma política? É o financiamento de campanha eleitoral. É isso ou não é?
É isso ou não é, velho?
É isso aí. O problema de você ficar refém desse tipo de negociação com o Congresso é que a cobrança da fatura vem depois e ela não para, né, na primeira cobrança. Tem um episódio de uma série da Netflix chamada Black Mirror, que é muito emblemático desse tipo de relação, quando você se submete uma vez e aí tem que ficar se submetendo sempre a chantagens cada vez maiores. É lógico que a reforma da Previdência vai ser o objeto preferencial desse tipo de prática do Centrão daqui por diante. É por isso que o Temer precisa ficar fazendo esses afagos ao PSDB, porque imagina que de lá ele pode ter um apoio mais programático, minimamente mais coeso, nesse caso das reformas.
Como é que fica essa situação para o presidente, André Azar?
Para mim está claro que o presidente Temer delegou ao Rodrigo Maia a condução da agenda das reformas na Câmara e, em certo sentido, no próprio Congresso, né? É o que nós falamos aqui, eu falei ontem, na prática, uma espécie de parlamentarismo ou de semipresidencialismo. Eu não tenho dúvida de que se o Rodrigo Maia, porque de fato o Rodrigo Maia é o presidente do Centrão. Foi eleito e foi eleito pelo Centrão e mostrou forças sobre o Centrão na votação que salvou, né, o Temer. Se o Rodrigo Maia comprar a agenda das reformas, de fato, como ele diz ter comprado, e parece que comprou mesmo, tem tido uma série de reuniões com economistas importantes. Se ele matar no peito para si a reforma da Previdência, ainda que uma reforma pequena, ela vai avançar. Eu acho que o futuro do governo Temer, né, o futuro produtivo do governo Temer, depende hoje 100% do Rodrigo Maia. De outra forma, é jiboiar o Temer, jiboiar até o final. Me parece que, tudo bem, é inescapável a reforma política, que não é reforma política, como eu tenho falado aqui diariamente para responder ao Zé Maria. É uma reforma que tem um monte de cortina de fumaça, vai ter esse perigosíssimo distritão no horizonte aí, né? Um negócio que a gente precisa falar sobre isso. Mas o importante para eles e que eles vão aprovar é o financiamento público de campanha. Passado isso, a agenda do Rodrigo Maia é muito clara, me parece muito clara. Ele vai fazer aprovar na Câmara e depois no Congresso, com a força que tem, no Senado, a reforma da Previdência. Vai ser uma reforma enxuta, mas importante. Depende dele.
Madu.
O problema do presidente Michel Temer é que ele vai pagar muito mais caro do que ele imaginava essa sua permanência no governo. Hoje de manhã eu já estava escutando no rádio um parlamentar dizendo o seguinte, não lembro o nome, mas é que a fatura dele não ser indiciado, de não permitir o indiciamento dele, é uma. A fatura da Previdência é outra. Ou seja, eles já estão abrindo várias faturas a serem cobradas, sendo que depois ele entrou, olha só, para a gente votar a favor, né, da permanência do Temer e tal no governo, a gente vai ter que apresentar para o nosso eleitorado muitas bondades. O governo vai ter que nos sustentar aí em projetos, em verbas, em uma série de favores. Aliás, eu pessoalmente não sei de onde é que vão tirar isso, né? Mas acontece que agora a cobrança, a partir do dia 2, está sendo total, né? Estou sendo total para cima do legislativo, está para cima do executivo, cobrando tudo e um pouco mais. E vai ser assim até o final, até a exaustão. Né? Eles vão, e quando eles sentirem, por exemplo, se algum momento virar o vento, e eles sentirem que o governo do Temer é insustentável, eles vão tocar de lado tranquilamente. Agora, enquanto isso, eles continuarão cobrando do presidente Temer mais. E ele vai dando também, né? Agora já deu, já começou, né? Aquela história, foi só a cabecinha, agora não é o resto.
Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
Estamos de volta com o 13-1 e afastado da presidência do PSDB, o senador Aécio Neves afirmou hoje que a discussão sobre a permanência no governo de Michel Temer está superada dentro do partido. Segundo Aécio, enquanto o presidente da República achar necessário contar com os quadros do PSDB, ele terá liberdade para fazê-lo. Na semana passada, durante a votação da denúncia por corrupção contra Temer na Câmara, os deputados tucanos se dividiram. Questionados sobre a propaganda partidária do PSDB, que será veiculada na semana que vem, na qual a sigla diz que errou, o senador disse que não participou da elaboração do programa e ressaltou que o partido precisa urgentemente de renovação. O que você acha dessa notícia aí, Andreasa? E será que ele consultou também o Alckmin nessa questão ou não?
O Aécio Neves, do ponto de vista eleitoral, né, político-eleitoral, está morto. Ele talvez tenha condições, o mandato dele acaba agora. Talvez ele tenha condições de se eleger deputado para garantir a prerrogativa de foro, né, o foro especial. Mas ele continua muito influente no partido, o que é, propriamente, um sinal da miséria do PSDB. Né? A tendência com essa diminuição política do Aécio é que o partido migre, como já migra no final das contas, para o Geraldo Alckmin. Mas hoje o Aécio ainda tem grande influência. Ele tem muita influência, por exemplo, sobre o Tarso Gereissati. E me parece, eu não tenho nenhuma informação sobre isso, me parece ser cada vez mais o interlocutor do João Dória. A gente precisa ficar atento a essas conversas do João Dória, sobretudo com o DEM. Ah, pode ser, sem dúvida serve como pressão para o partido, mas há uma campanha e há um namoro do DEM para levá-lo ao partido como candidato a presidente. Eu não acredito que o João Dória dispute contra o Geraldo Alckmin, mas que serve como pressão, serve. E eu não tenho a menor dúvida que a aproximação do DEM e do PMDB tem Aécio Neves e Michel Temer como agentes, a aproximação do Dória. O Dória está se mexendo.
O Aécio, gente, esquece isso, não tem nenhum programa de TV do PSDB feito sem que o Aécio Neves praticamente dirija. Ele escolhe os marqueteiros, ele participa da criação do roteiro, ele decide quem vai entrar e quem não vai, então Ninguém, nem nós, nem os deputados do PSDB vão acreditar nessa história. Sobre o Aécio, tem uma novidade aí de hoje. A Polícia Federal considerou que não tinha motivos, não tinha provas para continuar o inquérito de Furnas, né, em que ele é investigado pela suposta indicação do Dimas Ramalho. Dimas Ramalho ou Dimas... Dimas Toledo, Dimas Ramalho é outro
Toledo.
De São Paulo. Dimas Ramalho é do Tribunal de Contas aqui de São Paulo, vai ficar bravo comigo, do Dimas Toledo. Diz que foram todas as testemunhas inocentaram ele, tanto o Silvio Pereira, o Lula, depuseram e inocentaram o Aécio. Então, estão recomendando o arquivamento do inquérito. Então, deve ser um caso a menos aí para conta de chateações do Aécio Neves com a justiça.
Mas o estrago foi feito, né, Vera? O estrago político nesse caso foi feito. Não estou dizendo que ele não tem culpa em outros casos, mas nesse, politicamente, o estrago foi feito. É aquilo de que a gente estava falando antes.
Aliás, mas é que é um caso lá de 2002, né? 2003, quando o Lula assumiu a indicação.
Pois é,
de...
não, mas
você
voltou
tem
hoje,
dúvida,
né,
de que o Aécio Neves indicou o Dimas Toledo? Nenhuma, zero. Claro que ele indicou. Se daí decorreu alguma coisa.
Mas a gente precisa, a gente tem que respeitar a opinião da Polícia Federal, né?
Não, temos, claro, mas é porque é isso, é difícil de comprovar. Mas daí dizer que ele teve sua reputação injustamente arruinada, eu tenho dúvidas. Politicamente, ele sim fez essa indicação. Ele foi ao Zé Dirceu, isso é conhecida essa história, desde muito antes da delação do Delcídio. Se daí decorreu algum crime ou não...
ele tá sujo em muitas outras, né, Vera?
Se daí decorreu algum crime ou não, é muito mais difícil de provar. E aí, se uma vez arquivado, a gente tem que respeitar o desfecho da investigação. E é bom que seja assim, que as investigações comecem e tenham um desfecho.
Madu?
Não. Um pouco atrás nessa discussão, a brigalhada, né, ou a discordância, sei lá o que for, né, sobre o programa do PSDB semana que vem, que aliás eu não sei por que você vai fazer programa semana que vem no PSDB, o que ele vai apresentar, né? Vai dizer que errou, bom, e que lado vai dizer que errou, né? Mostra a vara funda do partido, mostra que está um partido praticamente acéfalo, né? Ou então... policéfalo, não, tem tantas cabeças que não tem nenhuma, né, a ponto de você dizer que o senador, não tomou conhecimento que estava... Então, essa situação do descalabro do PSDB, né, o que me deixa assim, não é chateado, mas assim, pô, você hoje não tem ninguém para fazer um contraponto na política brasileira com o, digamos assim, com esse lado organizado do Lava Jato, mesmo porque um segmento grande, importante do PSDB está engajado nessa luta contra a Lava Jato. Essa foi a minha grande decepção com essa, aliás, que ele não explicou até agora, pelo menos que eu tenha observado em lugar nenhum, ele deu explicação sobre isso. Enfim, eu acho que o PSDB a cada dia se desmoraliza, né, e perde o eleitorado. Ele fez uma opção radical para acabar, para derreter. Não tem mais tempo com o PSDB, não.
Bom, chegou a hora da participação dos nossos ouvintes. A gente discutiu aqui no segundo bloco, diante dessas ameaças do Centrão. O governo Michel Temer conseguirá aprovar a reforma da Previdência neste ano? O que os nossos ouvintes acham, Reginaldo?
Aqui é o Diego de São Paulo. Acho que o governo não consegue aprovar nada além da reforma política, né? Que de reforma não tem nada.
Aqui é Pedro Luiz, do Sapemba. Com referência à pergunta de hoje, não tenhamos dúvida. O Temer vai conseguir, sim. Ele vai arrumar uma forma de agradar esses políticos aí, essa turma do Centrão. Vai arrumar uma forma de agradá-los e eles vão acabar cedendo e continuando o apoio, inclusive na parte de desrespeito às reformas.
Engraçado como esses deputados, esses senadores, não pensam na população, né? Ao invés de eles pensarem, vamos fazer as reformas, vamos fazer as reformas, porque é importante a reforma para o povo, não. Eles querem negociar cargos. Fábio Avelar, Mogi das Cruzes, São Paulo.
Aí a participação, Vera, Andreas e Madu, dos nossos ouvintes falando sobre esse tema. Fala, Vera.
E Patrick Santos, um ouvinte
sempre nosso. Brilhante.
Sempre
que ele
bom.
Tá falando,
Beto ouvinte. Guerra diz que a gente não te respeita, não obedece seus pedidos nem para ir pro comercial.
Cê viu,
desculpa,
né,
Patrick. O Beto
mas hoje, você sabe que tem gente criticando aqui que eu devia ter nem entrado.
Deixado a gente, o pau começou.
O pau começou. É, e tem gente que tá dizendo que eu preciso cortar
mas
o cabelo.
Mas a gente...
Não, tá bom, tá o cabelo bom. Tá bonito.
É. Então tá bom. Fala, André Azar.
Tá bom, tá bonito. Me desculpe se a gente não respeita. Eu acho uma crítica injusta. É. E nós aqui brigamos, mas a gente se ama, tá,
claro,
pessoal?
É isso aí, ó.
Aliás, excelente programa hoje.
Posso fazer uma consideração rápida?
Dois segundos.
A gente tenta mostrar ao Brasil que a divergência não significa intolerância. Então, a gente tem, eventualmente, divergências de opinião, mas não significa que a gente veja no quem tem uma opinião diferente da gente, má fé, né, ou a mesmo equívoco. De repente, a gente mesmo está errado.
É isso aí.
O Brasil deve aprender um pouco com o pessoal do 3-1, o pessoal muito civilizado.
Vamos debater sempre.
Tchau.
Vamos ficar aí com The Weeknd. Hoje não tem muita música, é só a Natasha escolher uma música linda.
Tchau, gente, até amanhã.
Tchau, pessoal.
Até amanhã. Tchau, tchau. Um beijo para todos.
Tchau, pessoal. Até amanhã.